Senhores deputados, de novo retomar os nossos trabalhos. Temos então os candidatos, as senhoras e os senhores candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público. Ausente está o Sr. Dr. José Luís Bonifácio Ramos, que ainda não chegou. Presumo e espero que chegue. Temos connosco o Sr. Professor Alfredo José Leal Castanheira Neves. Sr. Professor Castanheira Neves, isso mesmo. Sr. Nuno Miguel da Silva Soares de Oliveira, Sr. André Filipe Oliveira de Miranda, Sr. José Manuel Vieira Condro Rodrigues, que enfim, nem preciso levantar o braço, e permitam-me uma saudação, uma vez que na sua qualidade de deputado e de secretário de Estado, aqui esteve muitas vezes connosco. Uma saudação especial, sem desprimor por nenhum dos presentes. Permitam algum corporativismo da parte da Assembleia da República. Como suplentes, o Sr. Rui Paulo Prata Assis Santos, a Sra. Professora Cristina Manuela Araújo Dias e a Sra. Maria Teresa Filipe de Moraes Sarmento, que eu cumprimento também com estima e consideração. Foi aqui deputada também e é alguém que muito trabalho produziu nesta comissão e muita falta sempre sentimos de quem fez trabalho e trabalho com qualidade. Senhoras e senhores deputados, eu combinei com os senhores candidatos, com as senhoras e os senhores candidatos, que o Sr. Conde Rodrigues seria uma espécie de porta-voz, com o consentimento de todos os outros candidatos. E que, portanto, os seus deputados fariam as perguntas, o Sr. Conde Rodrigues responderia, e se algum das senhoras ou dos senhores candidatos quisesse acrescentar alguma coisa ou contrariar alguma coisa dita pelo Sr. Conde Rodrigues, o faria, obviamente, com toda a liberdade. Portanto, vamos começar. O currículo é conhecido de todas as senhoras e senhores deputados, os currículos são, enfim, públicos, foram distribuídos todos os senhores deputados. Eu escuso-me de estar aqui a ler os currículos de cada um, que são muito extensos e que nos dão, para já, uma garantia de virem ocupar as funções e fazê-las com competência e com mérito. Eu agora daria a palavra a quem se inscrever. É que se ninguém se inscrever, eu farei então uma. Soltar João Lobo, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores candidatos, eu, desde já, subscrevo as palavras que o Senhor Presidente preferiu. Tive a oportunidade de ler os curricula vitae dos candidatos e, naturalmente, que deles se exalça, desde logo, duas vertentes que me parecem aqui nucleares de destacar. Por um lado, os curricula que se situam na esfera política, prático-profissional, teórica, e, designadamente, os estudos que se relacionam, desde logo, com as funções e as atividades próprias do Conselho Superior do Ministério Público. Tenho aqui os currículos entre mãos e, designadamente, não está presente, mas no prelo do Sr. Dr. José Luís Bonifácio Ramos, eu. Não está presente, mas destaco um título que se designa um ano no reino da Procuradoria. Conselho Superior do Ministério Público, uma janela indiscreta, que será publicada então nos estudos em memória do professor Saldanha Seixas. Relativamente ao senhor doutor Alfredo Castanheira Neves, Alfredo José Leal Castanheira Neves, eu gostaria de fazer uma referência à circunstância de ter sido já subdelegado do Procurador da República nos longínquos anos de 72 e 73 e também inspetor da Polícia Judiciária, e relevo ainda títulos de 2004, designadamente sobre o âmbito, as medidas de coação e a justiça penal. Justamente dois títulos que versam, que se enquadram no âmbito das competências e das atribuições do Conselho Superior do Ministério Público. Também, quanto ao candidato, Luís Queiroz, as suas funções de natureza política e de, naturalmente, deputado à Assembleia da República. Ah, sim, sim, foi substituído. Sim, sim, sim. Peço desculpa, eu estava a seguir aqui a ordem. E gostaria também de referir, não posso falar, evidentemente, de todos, mas, no caso concreto, se me permitem esta distinção, no sentido positivo, gostaria de relevar também, no caso do Sr. Dr. José Conde Rodrigues, que, decorre do currículo, foi Secretário de Estado da Cultura, Juiz de Direito, participou e exerceu cargos públicos como Secretário de Estado do 17º e 18º Governos Constitucionais, nos Ministérios da Justiça e da Administração Interna, de resto com quem eu tive na Associação Jurídica de Braga há poucos anos, uma discussão interessantíssima, séria, profunda, sobre a reforma do mapa judiciário. Portanto, e depois, não relativamente também aos outros deputados, eu poderia citar outros estudos convergentes com as funções. De qualquer forma, eu sei que, por força da lei, as atribuições do Conselho Superior do Ministério Público são vastíssimas e importantíssimas no domínio do sistema judiciário e no domínio da afluência da justiça. Percorrendo a lei, aqui o artigo 27º realmente atribui funções de grande relevo. Basta só referir o problema, ou a circunstância da sua competência no que se relaciona com a nomeação, colocação, transferência, promoção, exoneração, apreciação do mérito profissional, exercício da atividade profissional dos agentes ou dos magistrados do Ministério Público, a circunstância de deliberar e emitir diretivas em matéria de organização interna e gestão de quadros, a circunstância de lhe competir propor ao Procurador-Geral da República a emissão de diretivas a que deve obedecer a atuação dos magistrados do Ministério Público, a circunstância de ter competência para propor ao Ministro da Justiça, por intermédio do Procurador-Geral da República, providências legislativas com vista à eficiência do Ministério Público e ao aperfeiçoamento das instituições judiciárias, entre as demais competências, aprovar o Plano Anual de Inspeções e determinar a realização de inspeções, sindicâncias e inquéritos, depois emitir parecer em matéria de organização judiciária e, em geral, da Administração da Justiça. Temos, portanto, um órgão importantíssimo, que tem assento no texto constitucional, justamente no artigo, se não estou em erro, 220, e que se integra na Procuradoria-Geral da República. E este vastíssimo leque de atribuições tem por fim, evidentemente, contribuir para a realização da justiça como bem supremo da comunidade. E aí eu, uma vez que ao Ministério Público compete representar o Estado, exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defender a legalidade democrática, várias questões são hoje do domínio público como afetando a realização da justiça. Não só o problema procedimental, mas o bem da justiça em si, um bem relevantíssimo para o bem-estar e para a comunidade política e social. E por conseguinte, uma vez que, no âmbito das atribuições regimentais, é possível solicitar esclarecimentos e informações complementares, e uma vez que muitas questões assolam o domínio da justiça, vivemos num tempo em que a realidade se move muito mais celeremente do que a forma, e as questões da morosidade processual. Abro aqui um parênteses para dizer que, sem qualquer de longa dos advogados ou sem qualquer atraso dos senhores magistrados, pois eu intervenho num processo que nasceu em 1982, prossegue nas águas calmas os seus trâmites e certamente vai prosseguir. Mas isto decorre das circunstâncias da vida. Nada tem a ver com o mau funcionamento das leis. Mas é assim, são as circunstâncias da vida. Bom, ontem mesmo um jornal noticiava que tenha ocorrido no sistema jurídico português ou no sistema judiciário várias circunstâncias de prescrições processuais. Este é uma matéria que, de grande relevo e de grande interesse, visto que, através do seu, da prescrição, o Estado abdica do direito de que só ele é titular de punir. E, neste domínio, e uma vez que se trata de circunstâncias relevantes no âmbito, designadamente, do processo penal, eu solicitava, se possível, que fosse prestado esclarecimentos sobre as linhas orientadoras que tendem, porventura, a serem consideradas com vista a que, no âmbito da justiça equitativa e na medida em que ela é possível se torne célere, eu recordo, permito-me aqui mais uma vez abrir um parêntese para referir que no Digesto, já no século V depois de Cristo, Max Caesar, num livro chamado Direito Romano Privado, tem lá essa referência, se refere o seguinte: Justiniano, no Código, estabeleceu que o prazo médio de duração dos processos era de 3 anos. É certo que a realidade coincidia, porventura, com a forma, mas agora acelerou-se. Pois bem, a realidade fica muito mais à frente do que a forma. Como recompor esta situação, por forma a que o bem supremo da justiça possa ser realizado? Era a pergunta que deixava aos senhores candidatos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo, do PSD. E agora daria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar as senhoras e os senhores que aqui estão hoje connosco e que cooperam assim com esta função que a Assembleia da República, por efeito do seu regimento, chama a si própria, destas audições preliminares ao momento da eleição dos representantes do Conselho Superior do Ministério Público, sendo certo que nós próprios, refirmo aos membros desta comissão, temos também alguma perplexidade sobre o significado último destas audições. Mas essa é outra questão que a quem neste momento nos visita não aproveita, mas aproveitará a nós um dia refletirmos sobre isso. Não vou pronunciar sobre os currículos de nenhum dos senhores candidatos, senhoras e senhores candidatos. Qualquer deles é de elevado mérito e, portanto, essa parte tenho por totalmente relevada e positivamente. Queria aproveitar a circunstância para colocar duas ou três questões, não com o sentido de quem faz pergunta e, portanto, não está à espera de uma resposta necessária, mas como quem suscita uma reflexão em aberto, para a qual, se alguém dos nossos convidados de hoje se quiser pronunciar, terei muito gosto em ouvir, se não se quiser pronunciar, também terei toda a compreensão para essa circunstância. E as questões são estas. Nós temos o perfil da magistratura do Ministério Público estabelecida na nossa Ordem Constitucional, como sabemos, nos artigos 219 e 220 da Constituição. E eu retiro daí alguns princípios e alguns corolários que me parecem relevantes, e é acerca deles que, se entenderem pronunciar-se, teria todo o gosto em ouvir. O princípio da autonomia do Ministério Público, por contraste com o princípio da independência da magistratura judicial. O princípio da hierarquia do Ministério Público e o que é que ela poderá significar do vosso ponto de vista. Qual a distinção estatutária que também do vosso ponto de vista consideram a mais relevante entre as duas magistraturas, a magistratura judicial e a magistratura do Ministério Público. E qual, do vosso ponto de vista também, deveria ser a articulação ideal, porventura a que existe, porventura outra, na composição, por um lado, e no modo de funcionamento, por outro, do Conselho da Procuradoria-Geral da República, na qual, como sabemos, se integra o Procurador-Geral e o próprio Conselho Superior do Ministério Público. E nesta questão, nomeadamente, de saber se, do vosso ponto de vista, a relação institucional, tal como ela hoje se consagra, na articulação de competências entre o Procurador-Geral e o próprio Conselho Superior do Ministério Público, vos parece a mais adequada ou se essa mesma articulação e modo de relação mereceria ser ponderado e eventualmente revisto. São, de forma muito sintética, os pontos que eu gostaria de ter colocado. eles são muito mais simples de enunciar do que tratar, creio que concordaremos nisso, e fica à vossa consideração se quiser dizer algo sobre a matéria ou não.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, de uma forma breve, em primeiro lugar, para dizer que, do nosso ponto de vista, enfim, agradecer, obviamente, a presença dos candidatos e a disponibilidade para aqui estarem connosco e dizer que nós fizemos, obviamente, também uma análise, e eu acho que a análise básica que aqui teria que ser feita obrigatoriamente era uma análise, em primeiro lugar, de compatibilidades ou de incompatibilidades possíveis, que obviamente não existe, e, em segundo lugar, uma análise curricular da adequação e da capacidade curricular das pessoas que temos perante nós para o exercício destas funções. E, obviamente, que, desse ponto de vista, para nós, enfim, distinção e louvor, para já, portanto, não temos problema de maior, e, portanto, estamos, desse ponto de vista, tranquilos. É evidente que eu não quereria, com todo o respeito e simpatia pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, dizer que não tenho nenhuma questão a pôr e depois perguntar tudo aquilo que é uma política de fundo para vários anos sobre o que é a noção, a estrutura, a identidade, as opções estratégicas do Ministério Público. Quer dizer, portanto, eu não quereria fazer isso e, portanto, não o farei também, até porque lhes daria algum tempo de exercício de funções para depois termos uma visão mais adequada. Eu acho que o que é fundamental hoje é o ponto de partida, não é? E do ponto de partida, quando muito, se nos quiserem transmitir qualquer coisa sobre a sua noção e as suas expectativas, sobre um organismo que, obviamente, que seja do ponto de vista funcional, seja do ponto de vista hierárquico, nós pensamos que pode ser valorizado. Nós temos no passado, mas também não é o momento, levantado algumas dúvidas em relação à própria composição do organismo que vou integrar e, designadamente, à sua ponderação e à sua natureza, ainda do nosso ponto de vista corporativa, mas também não é uma matéria sobre a qual seja obrigatório que se pronuncie agora, mas é uma matéria que nos parece de reflexão importante e sobre a qual apresentámos propostas até de ordem constitucional no âmbito da última revisão constitucional. Mas, enfim, são estas questões e eu para já não acrescentaria muito mais. Se quiserem, obviamente, dizer-nos alguma coisa, ouviremos com interesse. Não achamos que faça sentido neste momento uma lógica propriamente de, enfim, no sistema americano de inquiry ou de nesta fase perante os dados que nós temos e do próprio currículo que temos e, portanto, cumprimentá-los e agradecer a disponibilidade para já.
Obrigado, Sr. Deputado. Dividiremos isto em dois grupos, com a certeza da compreensão do Sr. Deputado Jorge Lacão, enfim, há alguma resposta menos profunda, não é? Uma vez que o início das funções vai ser agora e não o fim, eu daria a palavra ao Sr. Conde Rodrigues.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria, em primeiro lugar, também agradecer, enfim, o convite que me foi formulado, mas, sobretudo, a oportunidade de, perante a Comissão, e Comissão a que tive a ocasião ou nesta Comissão tive muitas vezes, noutras funções, como foi referido o Sr. Presidente, e agora, nesta condição, um pouco difícil porque me foi pedido que pudesse falar, pelo menos de um modo mais genérico, pelos outros candidatos. Mas, começar por essa saudação, dizer também que esta audição poderá, enfim, de uma forma muito liminar, dar uma ideia do que cada um de nós, porventura, poderia pensar do Conselho Superior do Ministério Público e que linhas orientadoras o Conselho Superior do Ministério Público podia definir para o seu trabalho durante este período, mas é, como também já foi referido, difícil no contexto em que estamos. De qualquer modo, e sobretudo pelas questões que foram colocadas, porventura não teremos consenso sobre alguns dos temas, mas começaria por salientar o seguinte. De facto, o nosso sistema constitucional prevê o Ministério Público num enquadramento muito particular, como sabemos, mesmo no contexto das jurisdições continentais, porque atribui ao Ministério Público uma configuração que alguns designam de órgão judicial, ou seja, se não competências jurisdicionais, e falarei disso um pouco mais à frente, mas pelo menos a configuração de um órgão que faz parte da administração da justiça e que tem uma consistência e uma presença na própria Constituição, e foi mais longe ao longo das diversas revisões desde 76, porque de uma referência inicial onde não se consagrava a autonomia, veio a consagrar-se a autonomia, veio a definir-se um estatuto que evoluiu também para um paralelismo relativamente à magistratura judicial, e veio também, mais tarde, a consagrar-se a própria referência ao Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, essa é uma particularidade da nossa ordem jurídica. Enfim, mesmo o sistema mais próximo, que é o italiano, não tem esta configuração no que diz respeito à gestão, mas, ainda assim, tem essa particularidade. Era a primeira nota que gostaria de destacar. Depois, enfim, os dois artigos na Constituição que se referem ao Ministério Público, o 219 e o 220, têm dois objetivos diversos, mas que são, digamos, que apontam no mesmo sentido. Ou seja, o Ministério Público tem essencialmente uma função de promoção, isto é, no sistema judicial visa dar concretização à representação do Estado. Enfim, aí também há muita divergência de opiniões sobre essa representação do Estado, em que medida é que ela pode ir mais longe ou menos longe, isto é, se poderão ou não existir orientações do Executivo relativamente ao Ministério Público na representação do Estado. Sabemos que depois a concretização legal disto remete para uma circunstância muito própria, ou seja, nas ações cíveis onde o Estado é representado pelo Ministério Público podem existir orientações do Ministro da Justiça através do Procurador-Geral da República, mas nessa circunstância apenas. Depois há o coração da atividade do Ministério Público, pelo menos no meu entendimento, que é o do exercício da ação penal. Isto é, uma promoção do poder punitivo do Estado, de modo a que depois os tribunais possam julgar, e desde aí já respondam a um dos aspectos, é a diferença essencial, do meu ponto de vista, entre o Ministério Público e a magistratura judicial, ou enfim, os tribunais, no sentido de órgão de soberania, conforme a Constituição os prevê, está na possibilidade dos tribunais, e só eles, dizerem o direito. Ou seja, eles julgam, enquanto que o Ministério Público promove, ou seja, propõe, não decide, o direito afinal. E, portanto, essa, digamos, é a grande diferença. É claro, há muitos outros pormenores depois, mas penso que essa é a grande diferença, e no quadro constitucional é aquilo que se salienta. Há um outro aspecto também relativamente ao Ministério Público que se prende com a representação das partes mais vulneráveis na sociedade. Eu penso que é um aspecto que às vezes é descurado, mas, enfim, a representação dos trabalhadores não é... Enfim, é um pouco supletivo hoje em dia, porque muitas vezes são representados quer por advogados, quer por advogados particularmente, ou advogados, digamos, contratados por sindicatos, mas é um papel importante e que, do ponto de vista da gestão da magistratura do Ministério Público, consome muitos recursos, isto é, há muitos magistrados afetos à jurisdição laboral, e esse, se calhar, é um dos aspectos que merecerá, do ponto de vista da gestão, uma ponderação melhor no futuro mais próximo. Para além disso, enfim, há a tradicional representação dos incapazes, daqueles que, enfim, não têm possibilidade de se fazer ouvir, senão por esta via, e há também, naturalmente, um domínio ainda significativo da representação do Estado, de presença do Ministério Público na jurisdição administrativa e fiscal. Outro ponto onde, do ponto de vista da gestão da magistratura do Ministério Público, do meu ponto de vista, pelo menos, exigirá alguma reflexão. Ou seja, o número de magistrados do Ministério Público alocados à jurisdição administrativa e fiscal, em muitos casos, poderá não refletir as necessidades reais. Isto é, é preciso investir mais no coração do Ministério Público, na ação penal. Isso prende-se com outro aspecto aqui focado, sobre a morosidade ou a questão das prescrições. Enfim, dois aspectos laterais, porventura, a esta audição, mas que se relacionam também com esta distribuição dos meios, porque hoje em dia, de facto, em muitas circunstâncias, o Estado faz-se representar nestas áreas por juristas dos respectivos organismos, e a presença do Ministério Público ficaria reservada para o último aspecto que ainda não referi, que está no 219, número 1, que é a defesa da legalidade democrática, ou seja, um outro aspecto que é muito singular na definição de competências do Ministério Público face ao contexto das democracias ocidentais. Ou seja, nesta interpretação de defesa da legalidade democrática, o Ministério Público está presente em força, entre aspas, nos tribunais administrativos e fiscais, com muitos magistrados, mas se calhar depois, em termos concretos, o número de ações que são postas em defesa da legalidade democrática ou o número de atos relativamente aos quais é pedida uma declaração de nulidade ou anulabilidade, ou inclusive os recursos para o Tribunal Constitucional, que também, do meu ponto de vista, se enquadram nesta defesa da legalidade democrática, não corresponde exatamente aos meios alocados. Portanto, olhando para as competências do Ministério Público, penso que há aqui uma caracterização e depois uma alocação de recursos na gestão que merece, digamos, esta reflexão. E com isto, julgo que se compreende no nosso sistema judicial, e a referência depois é feita, ao Conselho Superior do Ministério Público. Porventura, a Procuradoria-Geral da República podia não ter esta organização. Ou seja, em muitas circunstâncias e em muitos sistemas jurídicos, o Ministério Público é normalmente, mesmo quando é entendido como uma magistratura hierarquizada, e vou ao ponto da hierarquia, e, portanto, tem uma hierarquia interna em que o Procurador-Geral está no topo dessa hierarquia. E não se compreende a presença do Conselho Superior do Ministério Público. No nosso caso, a nossa tradição jurídica e o modo como, praticamente desde o Estatuto Judiciário dos anos 60 até hoje, concebeu sempre a existência de um Conselho. Claro que primeiro não tinha consagração constitucional, mas depois mesmo na Constituição de 76, que vigora, essa consagração veio a aparecer. Mas houve sempre uma tradição de existência de um Conselho Superior do Ministério Público. Com uma composição muito diversa, com menor ou maior participação, normalmente a participação era do Executivo, porque sempre houve elementos designados pelo próprio Ministério da Justiça, mas, enfim, houve soluções até para que fosse o Ministro da Justiça, de algum modo, a presidir ao Conselho, mas isso faz parte do passado e penso que hoje o modelo que temos é um modelo que, enfim, embora sujeito a críticas ou a ajustamentos do ponto de vista da sua composição, significa que o Ministério Público tem na sua gestão um órgão. Esse órgão é o resultado de três sub-órgãos, como alguém já referiu na doutrina, neste caso, o próprio Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público e depois há o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, de que nos esquecemos. Enfim, depois há também ainda outros elementos, mas tem a ver com a própria organização do Ministério Público, como a existência ou não de departamentos, desde logo as Procuradorias Distritais, os DIAPs ou o DSIAP, enfim, um aspecto também interessante do nosso modelo, calcado aqui de Espanha, mas, sobretudo, esta configuração de sub-órgãos num órgão constitucional, que é a Procuradoria-Geral da República. Não nos podemos esquecer disso. Aliás, essa é uma diferença também no modelo de gestão. É uma diferença formal, mas é uma diferença no modelo de gestão entre a magistratura judicial e a magistratura do Ministério Público. Porque o Conselho Superior de Magistratura não se integra numa estrutura, porque isso também evidencia a não existência de hierarquia ou de um órgão compósito a partir de três subórgãos. Portanto, acho que há aqui também uma diferença clara. E, de um modo muito simples, para dizer que a hierarquia, neste sentido, e que configura este alinhamento, não passa pelo Conselho do Ministério Público. Isto é, julgo eu, que o Conselho Superior do Ministério Público, pela sua composição, tem 11 magistrados, enfim, sem contar com o Procurador-Geral, desde logo os procuradores distritais, depois um procurador-geral adjunto, dois procuradores e depois ainda procuradores adjuntos. Mas tem depois representantes da Assembleia da República e ainda dois representantes do Ministro da Justiça. Ora, esta composição, julgo eu, faz com que o Conselho Superior do Ministério Público, e é disso que estamos hoje aqui a tratar, não esteja nesta linha hierárquica, julgo eu, não há uma hierarquia, porque temos que interpretar, ou numa interpretação conforme à Constituição, e tendo em conta o paralelismo de magistraturas, discutível, mas consagrado, o Conselho Superior do Ministério Público deve ser visto por equiparação ao Conselho Superior da magistratura e, portanto, não integrado na hierarquia. Isto significa que a hierarquia dentro do Ministério Público é uma hierarquia que parte do Procurador-Geral para os Procuradores Distritais e para os Procuradores e depois para os Procuradores-Gerais, para os Procuradores Adjuntos. Esse sentido de hierarquia, não foi, só de um modo muito liminar, é um dos temas bastante discutíveis, como sabem, em todas as reformas estatutárias no Ministério Público. Até porque é preciso distinguir hierarquia no sentido de orientação para as funções ou intervenção no processo concreto. E dentro do Ministério Público, muita gente entende que a hierarquia não pode levar à intromissão do magistrado com de um grau hierárquico superior no processo em concreto. Embora isto, do ponto de vista legal, também esteja mitigado, porque o procurador pode afetar recursos a um processo, isto é, colocar mais do que um procurador, ou fazer a troca de um procurador, o que toca noutro princípio, que é o da movibilidade, que tem aqui um afloramento também interessante. Mas a hierarquia, ela é, de facto, interna, e é interna neste sentido, não na interferência no processo em concreto. E há também, e no ponto mais fulcral, uma possibilidade de, no processo penal, sempre que um magistrado do Ministério Público, por exemplo, proponha o arquivamento de um processo ou a não prosecução de um inquérito, e que isso possa ser objeto de uma intervenção hierárquica e que possa haver reclamação dessa intervenção hierárquica. Portanto, há mecanismos na lei também para evitar. Mas há hierarquia, claramente, e penso que essa hierarquia, ao contrário da magistratura judicial, que é uma hierarquia de tribunais, e vou ao outro princípio, que é a separação entre autonomia e independência, aqui, pela autonomia do Ministério Público, a hierarquia não vai ao processo concreto, mas ela existe na estrutura orgânica do Ministério Público, ao contrário da magistratura judicial, porque aí vigora o princípio da independência, não há hierarquia entre os magistrados, mas sim exclusivamente uma hierarquia de tribunais para efeitos de recurso, como salvaguarda dos direitos dos cidadãos. E, portanto, também outra referência a um dos pontos. Portanto, autonomia, hierarquia, também a diferença entre magistratura judicial e magistratura do Ministério Público. E, por fim, uma nota sobre a própria relação entre a Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral e o Conselho Superior do Ministério Público. É um tema sobre o qual, enfim, a Assembleia muito poderá ocupar-se, esta comissão em particular, nos próximos tempos. É um problema candente. Enquanto, enfim, não queria aqui referir funções anteriores, mas houve a ocasião da Assembleia, em 2007, quando da alteração da lei orgânica dos tribunais judiciais, fazer também alguns ajustamentos cirúrgicos ao Estatuto do Ministério Público, e já nessa altura surgiu uma grande divergência, que permanece até hoje, aliás, com alguma visibilidade, sobre duas tendências. Uma que acentuaria, digamos, o poder do Procurador-Geral e, portanto, aquele sentido de hierarquia ao lado do Conselho Superior do Ministério Público, e outra que, no fundo, reforçaria ou manteria os poderes do Conselho Superior do Ministério Público. Enfim, do ponto de vista pessoal, e independentemente da opinião que vocês possam aqui expressar, eu julgo que ganharemos, se calhar até por várias razões, embora as crises também sejam oportunidades, mas acho que a consolidação do modelo existente, com uma melhoria da gestão e da sua eficácia, às vezes tem melhores resultados do que andarmos sucessivamente a fazer intervenções cirúrgicas do ponto de vista legislativo. Porque os ajustamentos aqui que poderiam eventualmente ser feitos para mudar estruturalmente o sistema teriam que passar por uma revisão constitucional. E, portanto, através da lei ordinária, poderíamos estar sempre aqui a fazer ajustamentos que não teriam o impacto mais significativo, na sua gestão. Bem como relativamente à composição. O único ponto que talvez suscite mais dúvidas e que poderia ser resolvido, independentemente de uma revisão constitucional, seria o de deixarem de fazer parte do Conselho Superior do Ministério Público os elementos que são designados pelo Ministério da Justiça. Porquê? Porque a própria Constituição não os refere e nesse sentido, ao existir uma legitimidade indireta por via da designação de elementos da Assembleia da República, ela é assegurada por essa via e não necessariamente pela presença de elementos do Executivo. E, portanto, a sua não presença já era algo que podia ser resolvido. Claro que isso pode afetar alguns equilíbrios e isso tem também outras implicações. E há, aliás, um acórdão do Tribunal Constitucional de 2002 que diz que não há nenhum impedimento a que esses elementos continuem a fazer parte do Conselho Superior do Ministério Público. Enfim, este, digamos, é, do meu ponto de vista, o panorama mais genérico que se pode fazer e que caracteriza ou tenta dar a resposta a algumas das questões que aqui foram colocadas. Sendo certo que uma das competências, e são vastas as que tem o Conselho Superior do Ministério Público, é também de fazer sugestões de alteração legislativa, propô-las quer ao Ministério da Justiça, quer à Assembleia da República. Há uma outra área que julgo não ser espelhada hoje naquelas competências que estão no Estatuto, mesmo depois da última revisão orgânica, que eu acho que mereceria uma atenção da Assembleia. Desde 2006 há uma lei de bases da política criminal. Essa lei de bases tem uma concretização bianual através de uma lei da Assembleia da República que fixa as orientações de política criminal. O Ministério Público tem que, perante a Assembleia, apresentar um relatório de execução dessa política criminal. Sabemos também como é polémica essa matéria, aliás, com algumas referências em alguns tratados ou constituições anotadas à eventual inconstitucionalidade deste modelo. O certo é que também poderia fazer parte das competências do Conselho Superior do Ministério Público uma apreciação da própria lei de política, da execução da lei de política criminal, porque, enfim, sugestões para a sua preparação de dois em dois anos, penso que já o Conselho hoje pode fazê-lo através das sugestões para alterações legislativas que possam ocorrer. Mas participar o Conselho Superior do Ministério Público nessa avaliação, porque hoje é uma incumbência da Procuradoria-Geral da República, e parte-se do princípio que é o Procurador-Geral perante o Parlamento que faz essa apresentação. Mas é um aspecto sobre o qual também poderia haver alguma reflexão, uma vez que passou a ser uma competência nova da Assembleia dar essas orientações de política criminal, que eu julgo que se cingem à área da prevenção criminal e da execução de penas, e não propriamente à área da investigação, que não é objeto dessa intervenção.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Conde Rodrigues. Não sei se algum dos candidatas quer acrescentar alguma coisa. Não havendo, eu queria dizer que o Sr. José Luís Bonifácio Ramos acaba de chegar.
Sim.
Com algum atraso?
Não, eu fico.
Disseram com certeza 11 horas.
Foi?
Foi. Porque era às 11 horas que estava marcado. Sr. de qualquer forma, muito obrigado por ter vindo. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os senhores e os senhores candidatos cuja eleição será está proposta ser realizada na Assembleia da República para breve, e agradecer os esclarecimentos e os contributos que já aqui nos deixaram. E queria, obviamente, colocar algumas questões já sinteticamente o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou aqui, de forma muito sintética, praticamente todos aqueles que são todas aquelas que são as dimensões, digamos assim, que do ponto de vista político são relevantes para a apreciação nesta sede. Eu não terei as mesmas dúvidas que o Sr. Deputado Jorge Lacão relativamente ao papel que cumprem estas audições, sendo certo que, na verdade, estas audições ao longo dos anos têm sido, digamos assim, relativamente esvaziadas daquele que seria o seu interesse, o seu conteúdo concreto, para o interesse que resulta do seu conteúdo concreto para esta Assembleia da República. Mas, obviamente, que elas ocorrem naquilo que é um quadro, e, aliás, esta é a primeira questão que queria colocar, no quadro daquilo que é a definição do princípio de separação de poderes, mas de interdependência, que a Constituição prevê e que implica, ao nível da magistratura do Ministério Público, a eleição de membros do Conselho Superior do Ministério Público pela Assembleia da República e, portanto, com membros designados pelo poder político, neste caso eleitos pela Assembleia da República, na composição dos órgãos dos Conselhos Superiores, quer do Ministério Público, quer da magistratura. E, portanto, queria colocar uma questão que, sendo sintética, é suficientemente genérica para permitir apreciações mais pessoais e que tem que ver com a perspectiva que têm do cumprimento destas funções para as quais estão propostos. Ocorrendo esta eleição neste quadro jurídico-constitucional, tendo esta Assembleia da República, obviamente, desempenhando neste âmbito um papel eminentemente de natureza política e já não de natureza jurídica, ou mais, mais por referência àquilo que são as competências legislativas da Assembleia da República, gostava de obter alguma algumas opiniões, algumas sensibilidades em relação à perspectiva que têm do cumprimento das funções para as das quais estão propostos, num quadro em que serão, previsivelmente, membros designados pelo poder político para um órgão com poderes e competências no âmbito do Poder Judicial. Já foi aqui abordada, em parte, e de forma relativamente aprofundada, uma questão relevante que tem a ver com a autonomia do Ministério Público e a sua tradução em concreto naquilo que diz respeito também à competência e aos poderes de decisão do Conselho Superior do Ministério Público e, particularmente, com alguma dicotomia que nesse plano se pode avaliar em relação àquilo que é a esfera de competências do Conselho Superior do Ministério Público e, por outro lado, aquilo que são as esferas de competências atribuídas à hierarquia do Ministério Público. E gostava que nos pudessem dar aqui mais em concreto qual é a perspectiva que, em concreto, têm em relação ao papel que o Conselho Superior do Ministério Público é chamado a cumprir nesse plano da salvaguarda da autonomia do Ministério Público. Porque a verdade é que, tratando-se de uma magistratura hierarquizada, há, no entanto, algumas limitações àquilo que é o poder de intervenção hierárquica, e já aqui foram referidos, em parte, em relação àquilo que é até a possibilidade de não cumprimento de instruções, orientações por parte dos responsáveis hierárquicos, da parte dos magistrados do Ministério Público, portanto, com alguma reserva, digamos assim, que em parte poderá corresponder àquilo que é a independência dos magistrados judiciais e que, no quadro, obviamente, de uma magistratura hierarquizada, como é o caso do Ministério Público, tem obrigatoriamente que ter algumas exceções. Há uma outra questão que tem que ver com a autonomia do Ministério Público e aquilo que é o papel atribuído ao Conselho Superior do Ministério Público e à sua hierarquia, à hierarquia da magistratura em causa, e que tem que ver com algum movimento de intensificação da hierarquia relativamente ao qual gostava de obter a vossa opinião. E que tem que ver com lançando mão aqui da expressão utilizada pela expressão utilizada pelo Dr. Conde Rodrigues, gostava de lançando mão dessa expressão, duas tendências. Portanto, uma tendência de intensificação dessa hierarquia por via da atribuição de poderes para a nomeação de magistrados para cargos de promoção com funções de direção e coordenação do Ministério Público, ou uma outra opção pela seleção desses magistrados mediante procedimentos de seleção que assegurem princípios gerais de igualdade, transparência e imparcialidade na formação dessas decisões, ou seja, que perspectiva é que têm em relação à defesa da autonomia do Ministério Público e particularmente em relação àquilo que é a relação hierarquizada no seio desta magistratura, nesta questão em concreto, ou seja, naquilo que tem que ver com o exercício de funções de direção e de coordenação e à sua submissão a processo de nomeação por parte da hierarquia ou procedimentos que, ao contrário, correriam sob tutela do Conselho Superior do Ministério Público e que se reconduzissem à utilização dos critérios de nomeação que estão previstos para a função pública, obviamente com as limitações que aqui decorrem do exercício das funções da magistratura. Uma última questão que tem que ver com a estabilidade na nomeação dos magistrados do Ministério Público e a sua relevância do ponto de vista da garantia também, por esta via, da autonomia dos magistrados do Ministério Público e, particularmente, da relevância que tem a estabilidade na nomeação dos magistrados em relação àquilo que pode ser a limitação da intervenção da hierarquia. Em concreto, gostava que nos pudessem, que pudessem partilhar connosco a avaliação que fazem da sujeição a um regime de nomeação temporária através de comissão de serviço para nomeações de cargos de Procurador-Geral Adjunto nos Tribunais da Relação, Procurador-Geral da República nos DIAP e nas instâncias especializadas, ou, por outro lado, em vez deste regime de nomeação temporária através da comissão de serviço, de um outro regime que garantisse a estabilidade da nomeação destes magistrados, sendo certo que seguindo-se pela primeira via da associação a um regime de nomeação temporária e atribuindo-se essa competência à Procuradoria-Geral da República, poderia estar-se por essa via, digamos assim, a condicionar em concreto o exercício das funções dos magistrados perante aquilo que é a perspectiva de cessação dessa nomeação temporária. E, portanto, gostava que pudessem partilhar connosco a avaliação que fazem relativamente a estas duas possibilidades e àquilo que elas podem comportar de consequências em relação às condições concretas, às condições de exercício em concreto das funções dos magistrados do Ministério Público, particularmente naquilo que tem que por referência a defesa do princípio da autonomia do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-los e cumprimentá-las e desejar-lhes o maior sucesso nesta missão, que é de uma enorme exigência. Eu não tenho propriamente um leque de dúvidas muito concretas. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a perspectiva que o Dr. Conde Rodrigues já aqui nos trouxe nesta primeira abordagem, até pelas questões que também já foram apontadas por alguns dos meus colegas. Nós ficamos sempre sem saber muito bem o que é que são questões anexas nestas audições e, portanto, o que vos deixo é uma preocupação substancial sobre aquela que é porventura, ou será porventura, uma encruzilhada na missão do Conselho Superior do Ministério Público, porque foram já aqui anotadas a densidade das competências deste órgão, quer no plano interno, quer, digamos assim, por economia de palavras, no plano externo, nomeadamente no que se reporta à possibilidade de apresentar propostas através do Sr. Procurador ao Ministério da Justiça, no sentido de aprofundar, melhorar todo o sistema. E o nível de preocupação que vos deixo, desconhecendo se o considerarão como aspecto anexo nesta audição, é como é que perspectivam esta competência determinante do Conselho numa encruzilhada em que, por um lado, contração orçamental é o que é, e a Sra. Ministra da Justiça já foi de uma enorme clareza nesta mesma comissão sobre as grandes dificuldades que este setor determinante na democracia atravessa, e por outro lado os compromissos que foram claramente assumidos e assinados pela maior parte dos partidos, os compromissos consagrados no memorando de entendimento e que têm prazos muitíssimo claros e definidos. E nesse sentido, a preocupação que vos deixo é se nos puderem ajudar a tentar compreender esta encruzilhada entre as competências do Conselho Superior do Ministério Público, as limitações assumidas e reconhecidas no plano financeiro e os grandes compromissos estipulados neste memorando de entendimento com prazos tão apertados. E deixo-vos estas, renovo mais uma vez o agradecimento pela vossa presença e votos de sucesso no trabalho que têm pela frente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho aqui duas ou três notas só muito breves. Uma primeira tem a ver com um princípio que regula o funcionamento do Ministério Público e hoje é um adquirido, que é o princípio da autonomia, constitucionalmente consagrado, pacífico entre todos, não só as profissões judiciárias, como, enfim, já adquirido pela comunidade como importantíssimo na atuação do Ministério Público e, portanto, é com base nesse princípio da autonomia que o Ministério Público tem funcionado e, com certeza, continuará a funcionar. Mas eu acrescentava a este princípio uma exigência dos tempos modernos. E esta exigência dos tempos modernos tem a ver com a prestação de contas, com a responsabilização, com aquilo que os anglo-saxónicos designam pela accountability, que é fundamental hoje em dia. E eu perguntava se, neste equilíbrio entre a autonomia do Ministério Público e a necessidade de uma eficaz accountability, se é possível esta prestação de contas não beliscar o princípio da autonomia. Ou seja, se os magistrados do Ministério Público, quando sentirem que lhes estão a prestar contas, eles sintam diminuída o seu espaço de autonomia para se mostrarem agradados ao fiscalizador. E se este princípio da accountability é ou não fundamental hoje em dia e nas sociedades modernas para um funcionamento mais eficaz do Ministério Público. Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto tem a ver com a autonomia interna, externa e interna do Ministério Público. É pacífica a autonomia externa do Ministério Público. Tem que funcionar com a autonomia externa relativamente a todos os outros poderes, a todos os outros interesses, seja o que for. Agora, a autonomia interna, isto já foi aqui aflorado, mas eu queria ser um bocadinho mais concreto. A autonomia interna como é? A autonomia interna funciona no momento em que o magistrado do Ministério Público, o procurador, dá o seu despacho no inquérito ou a sua promoção no processo, independentemente de instruções ou de circulares que existam por parte do Procurador-Geral da República ou do próprio Conselho Superior do Ministério Público. Esta visão é uma visão adequada à estrutura hierárquica que é a base do funcionamento do Ministério Público. E, por fim, uma terceira questão, que é a seguinte. Considerando a necessidade de uma eficaz accountability, considerando que a autonomia deve ser vista do ponto de vista externo e com alguns cuidados do ponto de vista interno, não será que é cada vez mais necessária uma liderança forte do Ministério Público? E isto implica um Conselho Superior do Ministério Público mais no papel de consultor ou mais no papel de decisor? Eram só estas três dúvidas que eu tinha. Muito obrigado. Sr. Dr. Conde Rodrigues.
Porventura, nesta ocasião, aqui os meus colegas da audição já fervilham para também manifestar, mas pronto, seguindo este princípio, não me alongando para depois poder dar aqui algumas opiniões. E abordava, se calhar, todas as questões de um modo mais conexo. Do ponto de vista da responsabilização, que hoje é inerente ao exercício de qualquer função, e, portanto, a função de magistrado do Ministério Público não existe sem responsabilidade. Aliás, a definição é mais clara até nos magistrados do Ministério Público do que na magistratura judicial sobre a responsabilidade. Diz que são magistrados responsáveis. São magistrados responsáveis, há esta definição. Não quer dizer que os magistrados judiciais não sejam também e não devam ser responsáveis. Mas há este sentido de responsabilidade. Mas hoje falamos sempre, precisamente, em avaliação. Avaliação de desempenho em resultados, esta é a linguagem, digamos, de uma sociedade performativa e não podemos ultrapassar essa dimensão. Mas já acho que também o quadro legal existente, se for levado a peito, já permite, através das inspeções, e porventura aí o papel do Conselho Superior do Ministério Público é importante, porque as inspeções funcionam na dependência do Conselho Superior do Ministério Público, na dependência direta, ou assim devia ser, de acordo com o que está na lei. Quem já está com alguma experiência no sistema já se ri, mas, de facto, as inspeções, se fossem feitas com esse objetivo, teriam, desde logo, um papel importante. Ou seja, penso que esse até é, talvez, um dos nós górdios do funcionamento do Ministério Público em Portugal, ou seja, e de algum modo da magistratura em geral, porque, quando se inspeciona, procura-se inspecionar do ponto de vista da progressão da carreira do magistrado e da qualidade científica, entre aspas, do trabalho do magistrado, e muito menos, às vezes, do ponto de vista da eficácia do que ele faz para a obtenção de resultados, porque ele visa dar resposta a situações concretas que tem no dia-a-dia. Mas julgo que a autonomia não é beliscada pela accountability, nem pela responsabilidade. Ela deve ser vista num quadro de responsabilidade, tal como a separação de poderes, de que falámos há pouco, não pode ser vista sem interdependência de poderes. Ou seja, num quadro hoje de constrangimentos e em que, por força também do crescimento exponencial de alguma litigiosidade, a resposta do sistema de justiça tem dificuldade também em acompanhar com o mesmo ritmo, julgo que o trabalho do Ministério Público não vê beliscada a sua autonomia se existir responsabilidade, se existir essa accountability. Aliás, quando se fez a reforma do processo penal, enfim, focaram-se muitos aspectos, e é escusado referi-los, mas nunca se focou um aspecto importante, quando se previu pela primeira vez a necessidade de um magistrado, sempre que chega ao fim de um prazo e não cumpre esse mesmo prazo, ter de informar obrigatoriamente a hierarquia. Na altura isto criou alguma celeuma, depois passou em claro. Mas esse era um aspecto importante para, precisamente, e com isto também responder a outra questão que foi colocada, da autonomia interna, o magistrado teria que reportar ao superior para que pudesse haver alguma intervenção. Este é um princípio básico em qualquer organização, ou seja, se não se estão a cumprir determinados objetivos que são fixados, e supõe-se que a hierarquia serve também para fixar objetivos e, portanto, para definir orientações, se funcionar bem, alguma coisa se passa e o magistrado teria que dizer: eu não cumpri o prazo porque não tive meios, ou porque foi-me impossível, ou porque tinha outros processos, e isso pode implicar uma alteração de circunstâncias. E, portanto, essa necessidade que vem consagrada no processo penal para um campo muito específico, que é o da ação penal, julgo que é um princípio genérico importante que tentava reforçar essa mesma responsabilização. E a responsabilização também, julgo eu, não afeta a tal autonomia interna, porque, enfim, do meu ponto de vista, depois poderão fazer outras considerações, mas julgo que o que está aqui em causa no Ministério Público e aquilo que a Constituição visa salvaguardar é, sobretudo, a autonomia externa. Isto é, a separação de interferências que venham de outros órgãos, quer da administração, quer órgãos do próprio poder político, executivo, legislativo, etc., relativamente a processos em concreto. Foi essa a história do Ministério Público ao longo dos tempos e é isso que se visa salvaguardar. E é uma defesa não do Ministério Público, mas dos cidadãos, ou seja, de quem é acusado, de que não vai haver a tal troca de magistrado em função do processo ou que o magistrado não vai decidir em função de uma determinada orientação concreta. Essa é uma autonomia externa. A autonomia interna deve ser vista, e eu acho que com... aliás, é até discutível o próprio conceito, ou seja, os magistrados têm, por força da legislação ordinária, os magistrados do Ministério Público, a possibilidade de recusar determinadas orientações se isso violar a sua consciência jurídica. É um conceito tão indeterminado que tem servido para forçar, eu uso aqui a palavra com alguma... enfim, com algum cuidado, mas para forçar a ideia da autonomia interna. Isso faz parte de uma das tais duas tendências de referir há pouco, para forçar a ideia da autonomia interna. Ou seja, não pode haver qualquer interferência, mesmo por parte da hierarquia, mesmo que sejam instruções de algum modo genéricas e não relativamente a uma decisão em concreto. Portanto, acho que para haver a tal responsabilização é preciso manter uma forte autonomia externa para não haver interferências nesta função de promoção que é essencial ao Ministério Público, mas a autonomia interna deve ser entendida e conjugada no equilíbrio ou densificada no equilíbrio com a própria hierarquia. Porque senão não temos resultados e não temos a possibilidade de alocar os melhores meios e as melhores pessoas às soluções concretas. E com isto tento responder também a uma questão que foi colocada sobre o modo de designação. E, aliás, é essa a questão que, por vezes, está pendente nas questões socioprofissionais, digamos assim, da própria magistratura, quando ela é aflorada por esse prisma. Que é de saber se a designação de determinados magistrados do Ministério Público para determinados cargos seria uma competência exclusiva do Conselho Superior do Ministério Público ou uma competência do Procurador-Geral da República em função da sua posição hierárquica. Eu acho que é um tema que está mal resolvido do ponto de vista legal e isso poderia justificar, do meu ponto de vista, se calhar num contexto, é outra questão, de menos constrangimentos, porque isso depois tem sempre as suas implicações financeiras, como se viu quando se deu a autonomia financeira ao Conselho Superior da magistratura, e estou à vontade porque fui na altura quem propôs, elaborou a proposta e ela acabou por ser aprovada aqui pela Assembleia, e julgo com mérito, mas, sem estar a falar disso, acho que a lei orgânica da Procuradoria-Geral da República é das que menos mexidas teve. E importava clarificar em que medida é que órgãos como um DSIAP, não é? ou os DIAPs ou as Procuradorias Distritais são órgãos em que os seus titulares possam ser nomeados pelo Procurador, como aliás acontece numa tutela normal dentro de um organismo da administração pública, ou se também teriam que ser nomeados pelo Conselho Superior do Ministério Público. Ou seja, como é que se interpreta a primeira linha das competências que o artigo 27 estabelece no Estatuto do Ministério Público para o Conselho Superior do Ministério Público? Isto é, nomear, promover, etc. Isso significa o magistrado em concreto para as funções enquanto magistrado ou para os órgãos que a Procuradoria, como órgão que inclui depois os outros subórgãos, entre aspas, como é que isso se entende? Eu já julgo que essa é uma questão que vai andar aí em cima da mesa, vão ter sempre essa discussão, porque, como sabem, há posições diferentes, inclusive do Procurador-Geral, do atual Procurador-Geral e do Sindicato, só para referir duas posições, mas julgo que esse é um problema que podia ser clarificado com uma alteração da Lei Orgânica da Procuradoria, que, aliás, também beneficiava, e quando falamos dos meios, da alocação dos recursos e da necessidade de pôr o Ministério Público a funcionar melhor, que, enfim, usando uma linguagem comum, isso decorre também de, hoje, a Procuradoria-Geral da República, ao contrário, por exemplo, do Conselho Superior de Magistratura, funcionar ainda com uma relação com o Ministério da Justiça, do ponto de vista orçamental, que resulta de não ter autonomia administrativa, de não ter autonomia financeira, perdão, a autonomia administrativa tem, mas não ter autonomia financeira, e, por outro lado, de ter um conjunto de serviços, desde o Gabinete de Direito Comparado, enfim, depois ou até órgãos como o Conselho Consultivo, enfim, tudo funciona no âmbito do órgão vasto de Procuradoria-Geral da República, sem que essa lei orgânica fosse modernizada, fosse adaptada às realidades que hoje, à realidade que hoje temos, e que olhasse para o Ministério Público como tendo esse objetivo também de eficácia e de eficiência na sua atividade. A questão da liderança mais forte ou menos forte decorre, naturalmente, e aqui falo, do papel do Conselho Superior do Ministério Público. Não quero pronunciar sobre o papel do Procurador-Geral da República. Mas é claro que, se acentuarmos o pendor que dá mais competência, ou que leva à letra as competências do Conselho Superior do Ministério Público como órgão de gestão do Ministério Público, isso significaria que ele não pode ter um papel meramente consultivo, mas tem que ter um papel decisivo. Enfim, aqui eu esperaria pela entrada em funções, se isso acontecer, para depois também acompanhar, porque acho que é uma leitura que... Eu tenho a minha opinião sobre isso, porque às vezes a decisão em órgãos... A Assembleia é um órgão coletivo, obviamente, e delibera, mas delibera em funções legislativas. O Conselho de Ministros também é um órgão que delibera e tem funções executivas. Ou seja, há vários modelos de órgãos que têm e podem ter eficácia, mesmo sendo coletivos. Nesta circunstância, esta ponderação entre o papel maior, do ponto de vista da gestão, do Conselho Superior do Ministério Público, por contraponto, digamos, a um papel residual do Procurador-Geral da República, acho que é um tema que merecerá também uma abordagem posterior e, portanto, enfim, face ao modelo constitucional e à necessidade de evitar estarmos sempre a fazer modificações relativas estruturais, acho que importava aperfeiçoar o atual modelo, viver com ele, porventura fazer ajustamentos orgânicos, mas no sentido da administração da Procuradoria-Geral da República, e não mexer no quadro, digamos, institucional das relações entre uns e outros. Portanto, isso, se calhar, não valeria a pena. E, em termos muito genéricos, ficaria por aqui.
Obrigado. Eu sei que...
Se me permite, Sr. Presidente, só aqui um detalhe. Relativamente à questão das nomeações em Comissão de Serviço. É um tema que decorre do que já referi, mas também há um aspecto importante sobre o qual penso que os seus deputados também deviam refletir. Em muitos destes cargos, justifica-se, e isso é assim em todo lado, em muitas ordens jurídicas, alguma rotatividade. Ou seja, em muitos cargos é preciso também que haja rejuvenescimento. Ou seja, a ideia da estabilidade e da inamovibilidade é uma ideia importante, é um princípio importante, mas às vezes ter 10, 15 anos, 20 anos, a mesma pessoa no mesmo cargo, isso não é salutar. E, aliás, o princípio da rotação dos cargos, como sabem, é um princípio que informa muitos órgãos. E, em alguns casos, é preferível também haver um refrescamento e uma rotatividade, e, portanto, o princípio da comissão de serviço em cargos de direção acho que seja um bom princípio. Porque isso não contente com a ideia de estabilidade na carreira ou de progressão da carreira, que é paralela, independentemente do exercício de determinadas funções.
Muito obrigado. Sr. Bonifácio Ramos, se quer falar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria pedir encarecidamente desculpa, mas tinha na minha agenda marcado meio-dia e agora, confrontado com o e-mail, vejo que li mal. Penhoradamente, desculpa, li mal o mesmo, assentei na agenda à hora meio-dia e afinal o início da reunião teve lugar às 11. Daí a razão pela qual apareci mais tarde, pensando eu que estava a chegar antes da hora. Fechado este parênteses, eu queria dizer o seguinte: ouvi com interesse e com bastante atenção as perguntas que foram colocadas, aquelas que eu ainda ouvi. E julgo que poderíamos continuar, e eu tenho obviamente também as minhas opiniões, num plano estrutural, quiçá num plano de modelo sobre o que é melhor para o Ministério Público na atualidade e talvez até, por que não dizê-lo, para o Conselho Superior do Ministério Público. podíamos continuar nesse plano e eu estou disponível à disposição dos senhores deputados para responder a diversas questões e vou já respondendo a algumas nesse plano. Mas não podia, neste momento, deixar de falar no outro, no plano meramente conjuntural. Eu próprio, ao assumir as funções aqui assim de membro do Conselho Superior do Ministério Público, talvez há ano e meio, salvo erro, no fim de 2009, não sabia, não imaginava para o que estava guardado. Na minha, posso dizer, atividade, onde já passei por diversos e diferentes órgãos, desde começar pela Assembleia da República, acabando nos órgãos da Universidade de Lisboa, e já passei por muitas outras funções, nunca vi nada de semelhante ao Conselho Superior do Ministério Público. Repito, nunca vi nada de semelhante ao Conselho Superior do Ministério Público. Ontem, na última reunião do Conselho Superior do Ministério Público, os vários membros designados pela Assembleia em 2009 despediam-se de mim com alívio e como se eu fosse o condenado que continuava em funções. Esta é a verdade, senhores deputados. E, portanto, nós podemos continuar aqui com grandes discussões sobre o modelo do Ministério Público, mas eu devo dizer... Não, não, eu posso dizer, eu devo fazer esta confissão, eu hesitei muito em aceitar a renovação do mandato no Conselho Superior do Ministério Público. Não é a minha carreira é uma carreira universitária, e realmente eu nunca vi estrutura mais antidemocrática do que o Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, senhores deputados, eu tenho aqui assim que dizer de uma maneira muito clara que o exercício de funções no Conselho Superior do Ministério Público é tudo menos fácil. Podemos discutir e continuar a discutir, e eu vou, não quero fugir às questões, discutir as questões do modelo, mas eu pergunto-me, quando pertencemos a um órgão em que há intervenções, e essas intervenções são coartadas da ata, suprimidas, porque são desfavoráveis ao Sr. Procurador-Geral, eu pergunto onde é que está o Estado Democrático em que nós vivemos. Quando um Procurador-Geral, o Vice-Procurador-Geral, atinge o limite de idade e a proposta do Sr. Procurador-Geral é mude-se a lei para que este Procurador-Geral continue em funções, eu pergunto onde é que está o Estado Democrático. Portanto, antes de nós pensarmos no verdadeiro modelo, no modelo mais adequado para o Ministério Público, a questão que se coloca aqui assim é de saber se este órgão, o Conselho Superior do Ministério Público, tem as mínimas funções para poder funcionar. Porque quando aqui nos dizem, bom, é preciso dizer que as inspeções estão na dependência do Conselho Superior do Ministério Público, o que eu devo dizer é que o que eu vi ao longo deste ano e meio foi muito pouco disso. O Conselho Superior do Ministério Público é, poderemos dizê-lo, assoberbado com um expediente menor, com ofícios dos senhores magistrados a saberem se podem ou não dar aulas na Universidade X ou Y, com polémicas de funcionários e o que quer que seja, e as questões relevantes muitas vezes passam ao lado, ou passam acima ou abaixo, nos vários andares da Procuradoria-Geral, relativamente ao Conselho Superior do Ministério Público. Esta é a realidade que eu presenciei durante ano e meio. E depois colocam-se várias questões, e podemos ir então à questão estrutural. E as questões estruturais são as seguintes. Que dizer de um Conselho que não tem, contrariamente ao Conselho Superior do Ministério Público, paridade? Que dizer de um Conselho que a maioria dos membros é de magistrados do Ministério Público? Eu posso dar exemplos, porque eu acho que devemos ser claros. Ainda ontem esteve em cima da mesa um processo disciplinário que veio nos jornais, eu não estou a referir casos concretos, mas estamos a falar de uma senhora idosa que morreu algures em casa e que teve não sei quantos anos, julgo que 9, fechado em casa, terá sido instaurado, não tem nada a ver com isso, um procedimento disciplinar, mas ontem, quando chegou à hora da verdade, a maioria dos magistrados entendeu que ali não havia ilícito disciplinar. E nós votámos contra, obviamente, porque não estava, eu repito, não estava violado o dever de zelo. No entanto, foi instaurado um processo disciplinar, foi instaurado um procedimento, e o procedimento era que uma pessoa de família queria apenas arrombar uma porta. E realmente, quando o magistrado apenas vai arquivar o processo, e por isso lhe é instaurado um procedimento disciplinar, e por isso o relator aponta na decisão final uma sanção, essa sanção até passa na comissão, obviamente, na comissão disciplinar, mas quando chega ao plenário, a maioria dos magistrados vota que não houve ilícito disciplinar. Esta é a realidade do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, o que eu queria aqui trazer à colação, se me permitem, eu não me vou alongar, é o seguinte: o que está sobre a mesa é uma reforma do Estatuto do Ministério Público, ou melhor, esta questão ainda é mais sui generis. O que está sobre a mesa não é uma reforma do Estatuto do Ministério Público, são duas, porque nós tivemos durante meses a discutir a reforma do Estatuto do Ministério Público e o Conselho Superior do Ministério Público, e a tentativa do Sr. Procurador-Geral era apenas reforço de poderes, reforço de poderes. E como as questões, ou algumas delas estruturantes, nomeadamente a direção do DCIAP e as direções dos distritais, porque o Sr. Procurador-Geral apenas quer é que ele nomeie. É bom dizer que nunca houve até agora nenhuma proposta do Sr. Procurador-Geral que nós tivéssemos chumbado, pelo contrário, mas o que se pretende é que seja ele a nomear sem vir ao Conselho. Apesar disso não ter passado, eu tenho a ideia que hoje em dia a Assembleia da República está defrontada não com um projeto de revisão do Estatuto do Ministério Público, mas com dois, porque o Sr. Procurador-Geral da República não aceitou mais uma vez aquilo que tinha sido votado no Conselho Superior do Ministério Público e apresentou à Assembleia, que eu acho heterodoxo, perdoar-me-ão, um projeto pessoal de revisão do Estatuto do Ministério Público. Portanto, há dois. E, portanto, hoje a Assembleia da República tem que ter a noção de saber se uma estrutura tão concentracionária como é a Procuradoria-Geral da República ainda deve ser mais concentracionária. E ainda devemos esvaziar mais as competências do Conselho Superior do Ministério Público. Esta é a questão que está sobre a mesa, que os senhores deputados devem ser, obviamente, confrontados. Eu quero dizer aqui de uma maneira muito clara que uma das razões, ou talvez a razão principal, eu já me calo, não me vou alongar, que uma razão principal pela qual eu entendi ser meu dever aceitar o honroso convite que me foi feito foi porque um dia, salvo erro, no dia 19 de setembro de 2010, eu pedi com quase um imperativo categórico uma audiência a esta Comissão de Assuntos Constitucionais, porque estava em causa, como se sabe, aquela alteração inacreditável do Estatuto do Ministério Público para dar a permissão de que alguém que afinal chegou ao limite de idade não chegue ao limite do exercício de funções. E porque a Assembleia e esta Comissão me recebeu e me ouviu, não estou a dizer que depois, até parece que sim, tenha concordado comigo, eu não quero que concordem comigo, eu só quero que me ouçam, e esse precedente foi de tal maneira importante para mim que eu não podia, depois das várias hesitações que tenho, porque é óbvio que a minha carreira não é essa, e na faculdade os professores catedráticos mais velhos do que eu não gostam que andem pessoas a tomar outras atitudes e outras funções, e sobretudo quando elas são, como é o meu caso, chatas, incisivas e absolutamente, às vezes, até um bocadinho, porque não dizê-lo, heterodoxas, e aparecem demais nos jornais a pôr em causa, certamente, uma certa estabilidade adquirida. Por todas essas razões, eu entendia, com certeza, que poderia recusar, mas não o pudesse fazer por também o que eu acabo de dizer. Fechando o parênteses e indo às questões estruturais, com certeza que deve haver responsabilização. Mas o que eu também pergunto aqui, voltando outra vez às questões que eu tenho visto durante este ano e meio, é a seguinte: como é que pode haver responsabilização quando toda ou grande parte, eu punha, não fiz nenhuma estatística, mas talvez a 80% ou 90% da inspeção, quando nos aparecem as notações dos senhores magistrados, a nota é sempre muito bom. Porque o problema que se coloca aqui assim acaba sempre por ser o seguinte: a divergência entre o plano estrutural, que pode até ser mais decantado, e realmente o plano da realidade factual, que é o de, perdoar-me-ão, mas é a minha perspectiva, de uma situação muitíssimo preocupante que perpassa toda a estrutura do Ministério Público. A estrutura hierárquica da Procuradoria-Geral da República, por um lado, a estrutura absolutamente, a meu ver, esvaziada do Conselho Superior do Ministério Público, por outro, e, com certeza, a estrutura em geral do Ministério Público. Eu não quero com isto dizer que não haja magistrados do Ministério Público muito competentes, que a estrutura do Ministério Público não tenha muitas virtualidades, com certeza que sim, que não seja também, é óbvio, importante preservar a autonomia do Ministério Público, com certeza. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se nós resolvermos estas questões, designadamente por estas da possibilidade de dotar de meios de funcionamento o próprio Conselho Superior do Ministério Público, eu tenho, vejo com a maior das preocupações, o início do mandato que agora começa. porque é bom dizê-lo, comparando com o Conselho Superior da Magistratura, nós, Conselho Superior do Ministério Público, nem comissão permanente temos. Ou seja, temos uma estrutura absolutamente colegial de plenário, em que tudo nos aparece e em que a seleção dos problemas não é feita uma triagem sobre o que é essencial e o que é acessório, e muitas das vezes nós perdemos os dias inteiros a discutir o que é acessório, porque o que é essencial nós vemos nas páginas dos jornais e nem sequer somos informados pelo Sr. Procurador-Geral da República sobre o que se passa. Esta é a realidade. Portanto, quando se discute aqui papéis mais ou menos liderantes do Conselho Superior do Ministério Público, eu diria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que não consigo acompanhar esse debate, porque tenho sempre na minha imagem as reuniões perfeitamente, e vou ser simpático, atípicas do Conselho Superior do Ministério Público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bonifácio Ramos. Esta foi uma sessão muito densa, em que se discutiram questões muito importantes. E o Sr. Deputado João Oliveira quer voltar a falar, faz favor.
Sr. Presidente, peço a palavra só por uma observação muito rápida. Quero agradecer, obviamente, as respostas que foram dadas às questões, quer pelo Dr. Conde Rodrigues, quer pelo Sr. Professor José Luís Bonifácio Ramos. Queria agradecer particularmente a frontalidade e a sinceridade e a honestidade com que as questões foram colocadas, não sem sublinhar a gravidade de algumas das considerações que aqui foram tomadas, e esta adjetivação não contém nenhum libelo acusatório, é um registro, porque julgo que essas afirmações se revestem de uma particular gravidade em relação ao funcionamento de um órgão que, do ponto de vista não só no quadro jurídico-constitucional, mas do ponto de vista do funcionamento do Estado de Direito Democrático, tem responsabilidades que são significativas. Este relato que aqui nos deixou é preocupante, e eu julgo, Sr. Presidente, e era esta a observação que queria deixar, que a Comissão de Assuntos Constitucionais de Direito, Liberdades e Garantias devia, num momento posterior, ponderar a apreciação deste relato, vou classificá-lo assim, deste relato que aqui nos foi deixado em relação ao funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público, para inclusivamente talvez até avançar em propostas que anteriormente tinham sido avaliadas, particularmente na última legislatura, em relação a alguma ligação da Comissão com os respectivos Conselhos Superiores e a uma aproximação e um estreitamento de relação entre esta Comissão e os Conselhos Superiores. Porque julgo que, sobretudo, tendo em conta este quadro que agora fica aqui exposto, acentua a necessidade desse estreitamento da relação da Comissão de Assuntos Constitucionais, ou melhor, da Assembleia da República com os Conselhos Superiores, obviamente por via desta Comissão de Assuntos Constitucionais. Mas deixava, Sr. Presidente, essa sugestão de que a Comissão possa, num momento posterior, aprofundar em concreto esta necessidade.
Sr. Deputado João Oliveira, eu dei-lhe a palavra, pensei que fosse fazer alguma pergunta que se tinha esquecido, porque era precisamente isso que eu queria dizer. Porque eu fui um dos deputados nas anteriores legislaturas que mais se bateu para que a primeira Comissão fizesse visitas de trabalho ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Conselho Superior da Magistratura. Mas, por razões que têm a ver com o muito trabalho que esta Comissão tem, nunca se efetivou. Eu agora sou Presidente, calhou-me em sorte ou em azar, e portanto tenho esta especial responsabilidade agora de assumir essas propostas que fiz várias vezes, naturalmente que serão postas à discussão na Comissão e aos diversos partidos. Portanto, Sr. Deputado João Oliveira, senhores e senhores candidatos, essa será naturalmente uma das nossas preocupações. Eu não queria terminar sem duas notas. A primeira é para dizer que não posso estar mais de acordo relativamente ao que aqui foi dito quanto às inspeções. As inspeções nas magistraturas têm um objetivo primordial, que é tratar da carreira dos magistrados e ver da qualidade técnica das decisões. E fica para trás aquele que deve ser o objetivo principal das inspeções, que é resolver e dar solução aos problemas dos cidadãos. E este é um problema que atravessa todas as magistraturas ao longo destas últimas décadas e que ainda não foi resolvido. E um segundo problema e uma segunda preocupação, e que tem a ver com a minha própria experiência enquanto vogal de um conselho, e que tem a ver com a aculturação dos membros não magistrados pelos membros magistrados dos conselhos. Ou seja, o refreshment que os membros não magistrados deveriam levar para os conselhos são absorvidos pelo aquecimento central existente naquela sala. E, portanto, isso depois não acontece e o resultado, como nós sabemos, é o resultado da manutenção do status quo dos concelhos. Senhores candidatos, eu informarei a Sra. Presidente da Assembleia da República que a audição foi feita e com êxito. E, mais uma vez, muito obrigado e as maiores felicidades.